Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco Cláudia Monteiro, que nos irá trazer a sua poesia. Bom dia, Cláudia.
Bom dia.
Quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje. Queria começar esta pequena entrevista por lhe perguntar quando e onde nasceu.
Ora, portanto, eu nasci em Gaia, pertenço a Gaia e aqui estou. Aqui me tenho feito mulher, e sou de 9/9/87, 9 de setembro de 87, tenho 37 anos.
Ok, então cresceu em Gaia e continua a viver em Gaia, é?
Sim, exatamente.
Está bem. Quer ler-nos o primeiro poema que selecionou para a sessão de hoje?
Sim, sim. O primeiro poema que eu escolhi para ler chama-se Tempo e começa assim. Tempo. És sagrado, tempo. Estás consagrado no momento. Não és mais do que desenvolvimento. És o avançar da natureza. O sol é quem te dita e o homem quem te cita. Todos os restantes seguem adiante. Planetas, satélites e tudo o que compõe a Via Láctea. E as estrelas serão outras galáxias. E nessas outras, como serás tu? Será que haverão outros como tu? E na Terra, és refletido no acontecimento de ti, só sabemos o envelhecimento que provocas com o sopro do vento. Jamais concedes um regresso, mas dás a oportunidade que eu te peço, levando sempre a um progresso. Tempo, és famoso pelo que nos tiras, e com rodas e voltas tu nos viras, pensando que vivemos só mentiras. Mas tu também dás, meu amado tempo, muito mais do que alguém vê. Dás o nascimento, dás o crescimento, dás histórias e crias memórias. Contigo trazes perdas e vitórias, trazes lágrimas e abraços, trazes os mais maravilhosos passos e os eternos segundos parados nos quais somos nós amados. Trazes a vida e trazes a morte e mostras que afinal o ser humano é muito mais do que forte. Trazes a derrota, trazes a luta e nessa comporta existe uma dor bruta. Mas conforme trazes, levas embora e fazes magia em menos de uma hora. Contigo aprendemos o teu valor. O respeito por cada filho teu, apreciando apenas o teu sabor. Por isso, tempo, tu és tão sagrado e no momento estás consagrado, criando em cada legião o seu próprio legado. E acaba aqui.
Obrigada, Cláudia. É um poema bonito e sobre um assunto que nos preocupa a todos, porque realmente o passar inexorável do tempo é a lei da vida, não é?
Sem dúvida.
E pronto. A sua formação é em que área, Cláudia?
É assim, eu tenho formação na área das artes. Sou uma pessoa que busca sempre formações. Tenho formação na área da joalharia. Não estou atualmente a exercer, mas quero exercer o meu próprio negócio, mais dirigido para a filigrana. Aqui a escrita surgiu em torno do autoconhecimento. Daí ter também lançado um livro recentemente, que ainda não tratei, portanto, do lançamento oficial, mas a escrita tem sido realmente um aliado no autoconhecimento. E é isto, trabalhei, fiz também um curso de merchandising e vitrinismo e estou muito ligada para as artes, gosto de pintar, portanto, gosto de fazer tudo aquilo que esteja ligado à criatividade.
E como é que começou a escrever poesia?
A poesia, era como eu estava, portanto, a explicar, vem realmente aqui do autoconhecimento. Dada a altura da minha vida, comecei a sentir mais necessidade de me isolar.
Sim, mas tinha quantos anos quando começou a escrever poesia?
É assim, isto foi aproximadamente há 2, 3 anos, se tanto. Exatamente, mas deve ter sido aproximadamente, foi quando fiz um coaching com a Cláudia Cortês para me ajudar.
Já lá vamos a falar da Cláudia Cortês. Dedica um poema à Cláudia Cortês, não é? Depois já vamos falar desse poema.
Sim, exatamente.
Quer ler-nos o segundo poema selecionado?
Claro que sim. Este poema chama-se Os Outros. No caso, É um poema também muito interessante, que eu também gosto muito, porque também ajuda-nos a pensar sobre nós e não fazemos tanto julgamento. Os outros são outros, não sou eu, jamais. Os outros são tudo o que eu não sou. Os outros são brutos, agressivos e macios. Os outros são imperfeitos com mal feitos. Os outros são criminosos e falo de crimes horrorosos. Os outros são pobres, são fúteis e pouco úteis. Os outros têm doenças e apoiam-se em mil crenças. Felizmente eu não sou assim, pois procuro a melhor versão de mim. Mas o que será que a vida me trará? Que cruzamentos e entroncamentos encontrarei eu ao longo da minha vida e toda a bagagem que acumulei com tanta coragem? Ser-me-á útil num dia sem vantagem? Eu só o saberei um dia se lá chegar. Mas desta água não beberei, disso eu sei. Ou será que muito me enganei? E se uma doença grave eu contrair? Alguém que eu amo me trair? E se numa emboscada eu me encontrar e não houver ninguém para me amparar? E se num segundo eu estiver entre a morte e um novo mundo? E se eu me perder e me abalroar e nenhum me consiga encontrar? Quem serei eu? Que atos terei eu? Eis a questão para alguém que se achava na perfeição. A minha sabedoria diz-me que não há limites, por muito que tu te apliques. E mesmo que te conheças, vais ver que a vida te vira às avessas. E só a sabedoria e a maturidade falarão mais alto num asfalto quando alcançares a verdade da realidade. E é só.
Obrigada, Cláudia. Eu tenho aqui à minha frente o seu livro Aprender a Ser Poesia. É o seu primeiro livro, não é verdade?
Sim.
A Cláudia tenciona continuar a publicar.
Sim, é assim. Eu nesta fase estou um bocadinho com a minha vida mais preenchida, também estou a mudar de casa, estamos ainda a organizar, portanto, aqui as obras na casa, portanto, também estou a trabalhar, estou numa fase realmente de mudança, e uma mudança muito profunda, e não me está, de facto, a permitir dedicar-me ao meu livro como eu gostaria. O facto é que o livro já foi editado e eu tenho agora que tratar, portanto, do lançamento, mas sim, tenho vontade e já estou neste momento a trabalhar num segundo livro. Mas primeiro gostava exatamente de aprofundar melhor este tema, dar mais a conhecer este tema deste livro.
No primeiro poema deste livro, intitulado Poesia de uma Poetisa, a Cláudia escreve o que é para si ser poeta. Ser poeta é ser poesia. Falar sem hipocrisia, escrever com sabedoria, mas também com cortesia. E mais à frente acrescenta: ser poeta é ser intenso, é ser sensível, é ser imenso, é traduzir tudo o que penso com senso e contrassenso. Este poema lembrou-me aquele conhecido poema da Flor Bela Espanca: ser poeta é ser mais alto. A Flor Bela Espanca, por acaso, é uma das suas influências?
Por acaso, não. Eu conheço Flor Bela Espanca, porque realmente ela tinha aquela paixoneta, não é? Pelo que conhecemos, pelo suposto irmão, ou aquela suposta paixoneta. Mas não, não é. No meu caso, a escrita vem muito de meditações que eu faço. E são momentos mais profundos e saem, portanto, naturalmente a escrita. E tem muito a ver realmente com fatores que estejam mais que me estejam mais próximos no meu dia-a-dia. Realmente esse poema, portanto, saiu, já foi um poema mais antigo que eu escrevi, mas tem realmente a ver com a observação que é feita através também muito do que se vive nas redes sociais, enfim, todos os sensos e contrassensos que existem, e o objetivo realmente é tocar as pessoas, é tentar alcançar a verdade das pessoas, porque acho que nós vivemos numa sociedade que está muito viciada, e talvez uma das minhas influências para um poema mais à frente, não este, é também uma escritora, não sei se poderei já falar.
Pode.
No caso, é o livro. Isso foi uma grande influência realmente que me a Inês Gaia, não sei se conhece.
Não conheço, não.
É sobre o sagrado feminino e de facto influenciou-me nesse sentido.
O livro está dividido em secções, a última das quais se intitula Homenagem. O primeiro poema é Cláudia Cortês, Mai Watashi. Watashi, para os ouvintes não devem saber, eu tive que pesquisar na net, é uma das palavras em japonês para eu, não é verdade?
Exatamente, sim.
E nela Cláudia escreve: Linda por dentro e por fora, não há igual nem houve outrora esta mulher fenomenal que nos enche de paixão e nos cura do mal. E pois acrescenta: para nós cá estamos e com a Cláudia caminhamos, somos felizes, somos gratos e a ela abençoamos. Portanto, a Cláudia é uma figura bastante importante na sua vida.
Sim, atualmente não, já estamos um pouco mais afastadas, foi realmente nesta fase, portanto, que foi um despertar que eu tive, mais ligada à espiritualidade, e a Cláudia Cortês ajudou-me realmente nessa fase e ajudou-me bastante, trouxe realmente alguma magia e muita diferença na minha vida, trouxe-me um autoconhecimento e foi realmente aí que nasceu a escrita. Naturalmente, e foram essas primeiros versos que eu comecei, esses primeiros versos que eu comecei a escrever, naturalmente por agradecimento, porque realmente sentia-me uma pessoa diferente. E foi assim que realmente foi isso que me comecei a dedicar mais à poesia. Não que não escrevesse antes, poderia sair alguma outra. Ou outro verso, ou algum poema mais curto, mas realmente foi aqui que comecei a sentir mais esse despertar. E foi de facto quando me entreguei aqui aos cuidados da Cláudia, porque estava numa fase mais em baixo emocionalmente, e senti realmente uma grande diferença. Portanto, sim, é uma figura de imensa gratidão, o que não significa que nos possamos voltar a cruzar, porque a Cláudia continua a trabalhar. Mas eu também senti que estava a precisar de seguir o meu caminho sozinha, depois de tanta coisa que aprendi. E esse poema é realmente um agradecimento por tudo.
No segundo poema da secção homenagem, que é a secção que estamos a analisar, é dedicado à sua prima. E nele a Cláudia escreve: enfim, és uma guerreira, mulher de punho verdadeira, trabalhadora e batalhadora, uma justa vencedora. Tem um laço afetivo muito grande a esta prima referida no texto, certo?
Uhum, sim.
É
sim.
A sua irmã de coração.
Não é minha irmã de coração, porque eu tenho também a minha família e sim, sou muito apegada à família. Mas de facto esta minha prima, ela é irmã, portanto, de um primo meu que faleceu com cancro. E foi aí que criamos realmente um laço muito afetivo. Felizmente a minha prima está muito bem hoje, notou mais forte e ainda bem. E esse poema vem em sequência, isso está nos agradecimentos do livro, vem em sequência de uma promessa que eu fiz a mim mesma no dia do funeral, porque vi a minha prima muito em baixo, eles são quatro irmãos, e vi realmente muito em baixo. Enfim, é aqueles momentos em que nós pensamos, esta pessoa não vai conseguir. Mas lá está, e daí vem o poema O Tempo, e O Tempo cura tudo. E felizmente hoje está uma pessoa mais forte, porque passou também por um processo de cura interno e de recuperação, porque este irmão, portanto, que faleceu, era o apoio da família, digamos assim, era o irmão mais velho, talvez fosse o exemplo para eles todos, era um primo muito chegado a mim, nós tivemos uma infância muito próxima. E portanto foi um processo muito profundo que a família de uma forma geral também passou. Este poema vem realmente no sentido de apoiar a minha prima e de lhe dar alguma força. E felizmente consegui passar, portanto, essa força, porque realmente a justa vencedora, como aí está, é ela mesma, porque está outra pessoa, felizmente. Claro que fica sempre aquela marca, é uma dor que nós nunca superamos, mas quando se perde alguém, mas sim, mas a vida continua, ficamos mais fortes.
O terceiro e último poema da secção homenagem é dedicado ao seu cão Belo, que deduz que já tenha morrido.
Já, exatamente, e o poema vem em sequência disso.
No poema Ao Meu Amado Cão, o Belo, a Cláudia começa por escrever: a vida sem preenchimento, uma dor que não tem fim, não há palavras que traduzam esta dor dorida de marfim. Que recordações guarda do seu cão?
Guardo muitas, atualmente, ainda hoje tenho muitas memórias, porque isto também não foi há muito tempo, foi aproximadamente há um ano e qualquer coisa. Mas tenho muitas memórias, porque foi realmente um cão muito especial. Eu sempre gostei muito de cães, mas foi de facto o primeiro cão que eu vi partir e que foi meu. Ele não estava comigo, portanto, desde o início, porque foi quando eu me juntei com o meu namorado, ou marido, nós estamos juntos há 10 anos, e portanto tivemos esta partilha deste cão, que foi como um filho para nós, porque realmente gostamos muito os dois de animais, e portanto este cão foi muito especial, porque em situações de fases mais baixas, em que já tive para sair de casa e para me separar, senti sempre é engraçado a forma como nós interpretamos as coisas, mas a verdade é que eu senti sempre essa necessidade do meu... Eu tive, por exemplo, um momento muito profundo, que estava a fechar a porta porque ia sair de casa, estava chateada nesse dia, e ele não queria que eu saísse, o meu cão estava a chorar à porta, ia meter o focinho, a não permitir que eu fechasse a porta. Isto é apenas uma situação entre muitas outras memórias que eu tenho, mas era realmente um cão muito companheiro, muito presente, muito, muito carinhoso, era muito especial, e ainda é.
Ainda não substituiu?
Não, nós temos atualmente mais 5 cães, porque lá está, entretanto já mudámos de casa, temos espaço para isso, e temos 5 cães, e recentemente, na altura tínhamos 3, e ficámos sem o bolo, ficaram 2, entretanto mudámos de casa e adquirimos, portanto, mais 3, e 2 deles vêm, não é substituir, mas... algo de idêntico à presença do Bull, que no caso, portanto, será, ora, um macho e uma fêmea, e aqui um macho, que é o Bruce, vem a marcar um bocadinho a presença, claro que cada um com a sua especialidade, mas eu acho que ele que me traz muito a energia, de facto, do Bull. E curiosamente, até tenho momentos, às vezes, já me aconteceu estar a abraçar o Bruce e sentir que estava... lá está, mais uma vez, é a forma como nós nos entregamos e como interpretamos as coisas.
Quer ler-nos o terceiro poema que selecionou?
Sim. Então, no caso, este terceiro poema que eu escolhi chama-se Proibido. Tem muito a ver com tudo aquilo que eu vejo no dia-a-dia, no nosso mundo, no facto, enfim, como o nosso país também está, de uma forma geral, e chama-se então Proibido. Devia ser proibido as pessoas pedirem na rua, haver tanta miséria como aquela que é minha e tua. Devia ser proibido os cães viverem abandonados, haveriam centros bem financiados que ajudassem estes desgraçados. Devia ser proibido pessoas com necessidades especiais, devíamos estar preparados, pois nós nunca somos iguais. Devia ser proibido as crianças não quererem estudar, é nelas que reside o futuro, a responsabilidade do mundo mudar, de uma humanidade unida a melhorar. Devia ser proibido a falta de reabilitação, os presos deviam trabalhar, poder estudar e uma vida recuperar. Devia ser proibido o mundo tão esquecido, falta organização neste país de corrupção. Eu sei, nós estamos mal e eu amo o meu Portugal, mas podíamos estar alinhados ao invés de desesperados. Devia ser proibido tanta miséria mundana, às vezes não suporto cá estar, e nisto não me quero focar, mas é mais forte do que eu, e entendo quem já sofreu, a ponto de se sacrificar, e aqui não querer mais estar, mas eu amo viver, e até mesmo sobreviver, mesmo com a tristeza alheia, agradeço a minha mesa e a minha ceia, mas que devia ser proibido, ai devia, e bem devido, mas não sou eu quem manda, e se mandasse, teria a mesma classe?
É, há muita coisa que devia ser proibida, as guerras, por exemplo.
Sem dúvida.
É mesmo. A Cláudia é uma grande leitora, o que é que tem na sua mesinha de cabeceira hoje em dia?
Olha, neste momento tenho uma coluna com imensos livros. Gosto muito de me dirigir atualmente para a leitura da espiritualidade. Atualmente tenho o Alexandre Monteiro, que está relacionado com a leitura física, a leitura corporal. Não gosto tanto de ler histórias, mas há livros muito... Pessoalmente adoro a história do Alves Reis, das notas de 500, dos 500 escudos falsificadas. Foi um livro que me fascinou imenso. Mas sim, mas atualmente o que tenho na minha cabeceira é Alexandre Monteiro, entre todos os outros, que lá estão.
Quer ler-nos o último poema?
Claro que sim. O meu último poema chama-se A Vida é uma Despedida, e é para este momento, para é o último poema, que será então uma despedida. A vida é uma despedida trazida no teu peito, corrida e sentida. A vida é uma despedida, porque no passado alguém foi um dia teu aliado. A vida é uma despedida de tantas pessoas que encontraste e momentos bons partilhaste. A vida é uma despedida de locais que gostaste, amaste e sem querer te afastaste. A vida é uma despedida a pretos e brancos e são tantos rasgados amontoados em prantos. A vida é uma despedida e nestes versos vais mergulhando e um pouco vais recordando. A nostalgia vai soprando, vai falando. Que vida é esta com tantas despedidas que quase me deixa despida nos meus sentimentos uma foragida, enrugada, delineada e em mim mais afirmada. Na despedida desta minha vida só sei que nada sei, onde em muito me perdi no que estudei, mas encontrei o que precisei e agradeço o quanto me lambuzei, com doçuras, esquecendo outras amarguras, pois de altos e baixos uma vida é construída. E a despedida que faz parte da vida tem de ser metida e intrometida, prometendo novas cenas e contracenas, nesta vida que não é mais do que uma despedida.
Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Cláudia Monteiro. Muito obrigada, Cláudia, por ter assistido em vir ao Já Leste um Poema Hoje.
Eu é que agradeço, foi um gosto.
Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ou já leste um poema hoje, por favor, envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?